Saúde em Foco Especial Coronavírus, com Luiz Fernando Correia.
Clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555.
Doutor Luiz Fernando Correia conversa comigo e com a Marcela Lorenzetto. Tudo bem, doutor Luiz? Boa noite.
Boa noite, Nonato. Boa noite, Marcela.
Boa noite, doutor. Ouvintes.
Doutor Luiz, tem aqui uma pergunta da Cristiane. Ela mandou aulas de natação. Diz que está muito afim de voltar, mas ela tem medo de contaminação, já procurou informação, diz, mas não tem nada de concreto. Me ajuda aí, doutor Luiz, posso voltar, não posso, para as aulas de natação? Qual é a orientação, hein, doutor Luiz?
Olha só, Nonato, não existe nenhuma evidência da possibilidade de transmissão do vírus através da água, no caso, em natação, seja em piscina, seja em águas abertas, enfim. Apesar da identificação do vírus no esgoto, por exemplo, de algumas cidades, são fragmentos de material genético, não são vírus que possivelmente infectem alguém. Portanto, o ato de nadar não é o problema. O problema com a natação em cidades, por exemplo, é justamente o fato de que você tem que ir até algum local, geralmente tem um vestiário para você trocar de roupa antes de nadar, ou para destrocar depois de nadar, enfim. Então, o problema maior é a utilização desses ambientes. A gente não tem ainda orientações para que a maioria desses lugares sejam abertos. Mas o ato de nadar em si não traz risco nenhum.
Pois é. Aliás, aqui no prédio onde eu moro tem uma determinação de você marcar horário. Por exemplo, vai para a piscina, você marca um horário, vai só um apartamento, um por vez, etc., exatamente para evitar qualquer tipo de contato ou aglomeração. É uma saída.
É uma saída, porque, desculpe, Marcelo, é que no local, assim, no prédio, você tem um grupo determinado que usa aquilo. Eu falo assim, piscinas públicas, você acaba tendo esse problema do vestiário, né?
Doutor, tem uma pergunta aqui também do João Carlos. Ele diz que comprou e recebeu um sofá de tecido de algodão. Ele pergunta se precisa deixar de quarentena e por quanto tempo. E se ele forrar com outro tecido, tem problema, se ele pode usá-lo. Qual que é a recomendação nesse caso?
Olha, um sofá de tecido, o ideal seria que deixasse pelo menos 3, 4 dias esse sofá no local isolado. O vírus não vai ser, se tiver vírus na superfície do tecido do sofá, não será algo que permaneça vivo depois de 3, 4 dias.
Aliás, essa questão do tempo, o doutor Luiz, é aproximadamente isso que se trabalha, 3 ou 4 dias num local isolado, e existe diferença, por exemplo, se eu mantenho determinado produto sob sol ou não? Tem algo nesse sentido ou não?
Com certeza. Essa coisa de até 3, 4 dias é uma coisa, vamos dizer assim, é um limite que foi documentado. Mas, obviamente, se algum objeto ficar no sol, num local extremamente seco, né, aí você vai ter uma viabilidade menor do próprio vírus, né?
Entendi.
O tempo de duração será menor, com certeza.
Um outro assunto que chamou a atenção hoje, esse relacionado a compras de vacina, é que os Estados Unidos teriam fechado a compra de todas as vacinas contra a Covid da Pfizer e da BioNTech. Um acordo foi firmado e prevê a entrega de 600 milhões de doses ao longo de 2021. Isso aqui, né, doutor Luiz, entra naquele cenário de corrida por uma vacina e tentativa dos países de protegerem sua população primeiro. Era uma fala que o Trump já tinha proferido lá atrás, mas a gente sabe que não são apenas essas duas farmacêuticas, Pfizer e BioNTech, que estão correndo atrás da vacina, né? A gente pode ter uma vacina aí de múltiplas farmacêuticas, né?
O ideal até é que a gente acabe tendo vários tipos, várias formulações diferentes de vacina se mostrando eficientes, seguras e aprovadas pelas autoridades regulatórias. Primeiro pela necessidade de uma quantidade muito maior, né? São 4 bilhões de doses, vamos dizer assim, para conseguir imunizar o mundo inteiro. Fora isso, essa manobra, vamos dizer assim, essa operação comercial aí que os Estados Unidos fez, é relativamente comum, né? No caso, na época da gripe H1N1, por exemplo, os Estados Unidos, na verdade, não comprou nem vacinas, ele comprou uma fábrica inteira. Ele encomendou uma fábrica inteira, uma farmacêutica, para que fosse construída nos Estados Unidos, para que aí você tenha aquilo que a gente falou outro dia, que é muito importante. E que a gente vai ter no Brasil, a partir dos acordos, tanto com a AstraZeneca, quanto com a fabricante chinesa, a Sinovac. Por quê? Nos acordos de pesquisa que o Brasil fez, está negociado, está incluído junto a transferência de tecnologia. Ou seja, nós seremos capazes de produzir a própria vacina, né, no Brasil. E isso é uma questão de segurança nacional. Eu digo que é muito mais do que porta-avião e tanque. Poder fazer vacina é mais importante do que isso. E muito mais do que ter o poder econômico de comprar uma, imagina, toda a produção de uma empresa, você, na verdade, vai ter a condição de produzir a vacina para a sua população. E também tem uma coisa, né? Todas essas vacinas que estão aí, todas elas, as quatro que estão lá mais à frente na corrida, Oxford, avançada, obrigado. A de Oxford, a Sinovac, a vacina da Moderna, que entra em testes agora aqui nos Estados Unidos, e a da Pfizer, que também entrará em fase 3. Todas elas são apostas até agora. São apostas boas, com bons, vamos dizer assim, bons números, bons índices nos primeiros testes, nas primeiras fases de teste, mas precisam passar pela fase 3. Tomara que tudo dê certo e a gente tenha essas quatro e mais outras que estão vindo atrás sendo aprovadas e no mercado ano que vem. Porque a gente precisa de mais vacinas do que simplesmente um produtor só é capaz de fazer. Então, é importante. Então, acredito que isso é uma operação que não é incomum.
Uhum.
Os outros países do mundo já estavam negociando outros acordos diferentes com as outras farmacêuticas. É porque aí também tem uma questão do jogo político, né? O presidente Trump está em campanha eleitoral, tem eleição daqui a uns meses, em novembro, ele está numa situação meio difícil. Então, para ele foi para marcar ponto político, com certeza.
É, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado pela conversa de hoje e amanhã a gente esclarece mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes a respeito da pandemia do coronavírus, hein?
Donato, eu que agradeço a você, aos ouvintes, uma boa noite. Boa noite, Marcela, também.
Boa noite, doutor.